Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Aproximadamente 12 milhões de africanos foram tirados de suas terras entre os séculos 16 e 19. Inúmeros componentes das tribos Fon, Yorubá e Jeje da costa oeste da África, também conhecida como a Costa dos Escravos, foram transportados para as Américas e para o Caribe. Na experiência da escravidão em outras terras, mitos e rituais africanos plasmaram novas religiões. O candomblé no Brasil, a santeira de Cuba, o obeá na Jamaica, o vodu na América do Norte e no Haiti.
Mitologia, histórias sagradas, o novo mundo e os deuses africanos. Sibila, é impressionante, não é, como esses povos africanos, tirados à força de suas terras e escravizados, ainda encontraram alguma força para cultuar suas tradições e de seus deuses. Vem de onde toda essa energia?
Verônica, talvez seja esse culto mesmo que tenha lhes dado algum apoio e força para sobreviver. As condições de vida desse povo transportado para o estrangeiro era tão difícil que somente a cultura e as suas crenças poderiam dar tanta resistência.
Mas no Novo Mundo eles eram proibidos de se manifestar, de cultuar os seus deuses. Se fossem pegos em manifestações dessa natureza, eles eram açoitados e até mesmo condenados à morte, não é isso mesmo?
Sim, isso que você menciona é uma grande verdade, não há dúvida alguma. Mas as novas religiões híbridas que surgiram da dificuldade de se processar o culto, tal qual ele era lá na África, ajudaram os escravos a preservar suas identidades.
Mas essa condição híbrida das novas religiões também era um foco, né, de resistência e rebelião. Como é que os senhores dos escravos aceitavam isso?
Ah, Verônica, mas eles não aceitavam mesmo. Os senhores de escravos tentaram abafar de todas as maneiras essas manifestações de uma cultura para eles totalmente diferente.
Mas aí como é que se resolvia isso, Sibila? Como ficava essa questão?
Não havia uma maneira que servisse para todos os povos, pois os escravos eram separados. Veja o caso dos vodus na América do Norte, por exemplo. É um caso atípico em relação a outras mitologias.
Como assim atípico? Em que essa mitologia se diferencia das outras?
Nós temos conversado aqui nos inúmeros programas que já fizemos que as mitologias nos dão conta de que os deuses criaram os mortais.
E na mitologia africana também é assim. Primeiro os deuses, depois os mortais.
É verdade, mas o que é atípico para os deuses no Novo Mundo é que as divindades têm que se esconder dos mortais. Uma outra lógica surge na relação entre o divino e o mortal. E uma alternativa que os escravos tiveram foi adotar uma iconografia do cristianismo. Cada um dos deuses vodus assume a identidade de um santo católico.
E Sibila, nessa nova representação, quem era quem?
A serpente arco-íris, Dambalá, Edo, considerada o Iva da sorte e da felicidade, foi associada a São Patrício. Exile, o Iva do amor, no sentido fraterno da palavra, ficou representada pela Virgem Maria. Leba, responsável pela ligação entre o mundo terreno e o sobrenatural, era associado a São Pedro, às vezes e outras vezes a Santo André. No Brasil, o Baluaê do candomblé equivale a São Lázaro.
E essa relação entre os vodus e os santos católicos se repetia em toda a América e no Caribe? E era sempre uma possibilidade de manifestação religiosa?
Quase sempre. Mas no Haiti, por exemplo, tornou-se uma relação, vamos dizer, política.
E em que sentido deixou de ser religioso para ser político?
Foi um episódio chamado de Revolta dos Vodus em 1761. uma cerimônia voodoo, marcou o início da primeira revolta bem-sucedida dos escravos, liderada pelo líder voodoo Bukiman Duti. Os rebelados juraram que preferiam morrer do que viver como escravos. Bukiman morreu durante essa revolta, mas seu substituto, Toussaint Louverture, conseguiu declarar a independência do Haiti, e a abolição da escravatura foi em 1801. O voodoo permaneceu como um culto de caráter religioso e uma ferramenta política durante todo o século XX.
Mas hoje, Sibila, percebemos essa participação das divindades africanas em muitos países na religião, na cultura e na política, não é mesmo?
Sim, é verdade, com muito custo e perdas significativas. Mas vamos dizer que pela cultura, rituais e tradições conseguiram sobreviver.
E o nosso tempo chega ao fim. Esperamos contar sempre com sua audiência aqui na Rádio USP. Sibila, muito obrigada e até a próxima.
Até a próxima.
Mitologia. Histórias sagradas.